As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar tem sido, com surpresa ou talvez não, o centro da maior parte das moscas que têm ocorrido dentro das últimas horas na sequência da mega-operação a cargo da Polícia Judiciária com o intuito de capturar todos os envolvidos no roubo de armas dos paióis de Tancos, Vila Nova da Barquinha, num crime que tem dado muito que falar e que terá sido cometido a junho do ano passado. Nesta altura, confirmam-se 8 detenções, de entre os quais um militar, cujas entidades não são ainda conhecidas. Recorde-se que Tomar apareceu há alguns meses no centro das investigações, isto porque as armas furtadas terão estado escondidas num restaurante situado em Carregueiros. Aliás, o único detido civil, até à data, é mesmo o neto dos proprietários desse antigo espaço Nabantino. Recorde-se que está em causa o desaparecimento de um número considerável de artigos militares encontrados alguns dias envolvidos no Conselho da Chamusca. As investigações da Polícia Judiciária, que deixaram de fora nesta fase a sua congénere militar, poderão terminar no decurso dos próximos dias e com mais certezas sobre aquilo que efetivamente aconteceu em Tancos. Os ânimos exaltaram-se como raramente visto naquela que foi a última Assembleia Municipal de Tomar de 2018, onde também se terá batido o recorde de duração de uma sessão. Neste caso, os trabalhos começaram pelas 15h30 e terminaram às 23h30. Uma autêntica maratona que teve então como ponto de discórdia maior a atribuição de apoios financeiros da Câmara às juntas de freguesia. João Luís Alves, presidente de Casais Alviobeira, não poupou nas palavras e num tom exaltado falou mesmo em perseguição aos territórios geridos pelo PSD e em caça à sua freguesia, lamentando ter de andar a mendigar.
O que se passou aqui no município é que houve cortes nas transferências em geral, mas aquilo que se verificou foi uma penalização atroz, aquilo que eu considero uma perseguição às freguesias do PSD. Eu estou a dizer isto, aliás, eu estou aqui, como eu disse, a falar em nome do PSD, mas eu quero que percebam que eu estou a falar em nome do interesse das juntas de freguesia. E, portanto, dizer aqui o seguinte. Freguesias do PS, a Ceiceira, sofreu um corte em 2014 de 22%. Madalena e Viselga sofreu um corte de 30% no orçamento. Sabacheira sofreu um corte de 25%. São João Batista e Santa Maria sofreram um corte de 17%. Passamos às freguesias do PSD. Além da Ribeira, 37%. Carregueiros, 35%. Olalhas, 37%. São Pedro, 20%. Casais e Alviobeira, 54%, meus amigos. Senhores deputados, 54%. Vejam bem, se isto não foi uma caça, isto foi uma caça à freguesia. Isto foi uma injustiça gritante. Não consigo perceber não consigo perceber estes critérios. Isto aqui foi uma forma engenhosa de dar dinheiro a uns, mas dar menos a outros. Isto é fácil de perceber. Eu já lá vou. E se vocês quiserem ler com calma, e se levarem os documentos para casa e se derem ao trabalho de os analisarem, veem que eu tenho razão. Nem preciso estar aqui a fazer grande espalhafã. Olalhas e Paialve, uma freguesia que era do Partido Comunista, mas era como se fosse o PS, dada portanto, a coligação que estava aqui em mente, a funcionar, e Olalhas, por exemplo. Olalhas tem 34 km de área, Paiove tem 22, tem menos 12. Recebeu, em 2014, recebeu 40, Paiove recebeu 42 mil euros, Olalhas recebeu 32 mil. Vocês percebem estes critérios? Olalhas tem mais 12 km, recebeu menos 12 mil euros. Está bem? É só as pessoas que contam. Ok, está bem. É só as pessoas que contam. Os quilómetros não contam. Então vou dar outro exemplo. Se quantos eleitores têm a Ceiceira? Têm os mesmos que nós. Então, por que razão é que a Ceiceira recebe mais dinheiro que Casais?
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, reagiu às duras acusações de João Luís Alves para dizer que o autarca tem memória curta, referindo que estava a ser acusada de práticas do passado, não deixando de denunciar os jeitos que se faziam nessa altura.
Critérios. 2013. Aquilo que eu vejo aqui é primeiro pagamento, segundo pagamento, terceiro. Portanto, vocês recebiam 6 vezes por ano. Sim, sim. Com que critérios? Olha, apetece mais àquele do àquele. Aquilo que o senhor me está a acusar de fazer foi aquilo que era feito de antes, certo? Mais! Não, não, vai ouvir como eu ouvi. Vai ouvir como eu ouvi. 2014. 2014. Entrada da Lei 75, como muito bem disse. E a entrada da Lei de 75 obriga a acordos de execução. Aquilo que é a transferência da competência tem que ir em envelope financeiro. E quais foram as competências transferidas? Termas, florestas, espaços públicos e reparação de escolas. E a isto foi alocado uma fórmula igual para todas as freguesias.
Está aprovado o orçamento do município de Tomar, se tendo em vista o ano de 2019. Serão 33,9 milhões de euros para apostar em 6 vetores, sendo que o principal objetivo passa pela coesão e inclusão social. Assim o disse Anabela Freitas, presidente da Câmara, quando confrontada com as críticas da oposição, em especial do PSD, para além da CDU, que também votou contra. O BE absteve-se. Nota para a explicação de Anabela Freitas sobre este documento estratégico.
O orçamento que estamos a apresentar é de 33,9 milhões de euros e mantém os 6 objetivos que tínhamos do orçamento passado e são objetivos que se vão manter até ao final do mandato. São estes os objetivos, concordando ou não, e é natural que não concordemos, não é? Mas estes são os objetivos que vamos manter. Do orçamento de 33,9 milhões de euros, a despesa corrente é de 21,4 milhões de euros. A despesa de capital é de 12,4 milhões de euros. A receita corrente é de 27,6 milhões de euros. A receita de capital, 6,2 milhões de euros. As receitas correntes cobrem 129% das despesas correntes. O que quer dizer que temos 22% das receitas são aplicadas em despesa de capital. E vamos agora aos 6 objetivos que temos planeados. Primeiro objetivo, coesão e inclusão social, onde está alocado, números redondos, como disse o Sr. Deputado Paulo Macedo, 6,1 milhões de euros. Vamos continuar a renovar o equipamento escolar, o mobiliário escolar, vamos continuar com os programas de promoção, de combate ao insucesso e abandono escolar, vamos continuar com os apoios sociais e vamos continuar a reabilitar casas para os nossos concidadãos que não tenham casas. E, portanto, este objetivo manter-se-á até ao final do mandato, caso não seja cumprido, e nunca é cumprido. Haverá sempre um concidadão nosso que necessite de apoio social, haverá sempre alguém que necessite de casa.
Por sua vez, Lourdes Ferromal, líder da bancada do PSD, explicou as razões pelas quais o orçamento não mereceu o apoio do seu grupo.
Esperávamos uma estratégia condizente com os desafios que Tomar enfrenta e que já foram aqui subejamente referidos. Encontramos antes a definição de medidas avulsas e um orçamento cujo rigor financeiro e técnico não questionamos, mas que não evidenciam um rumo para o nosso município. Se não vejamos, fazendo apenas um pequeno exercício de leitura destes documentos, planeamento de reabilitação e qualificação urbana, 1/5 das dotações orçamentais definidas para o ano 2019, o destaque dado à Várzea Grande apenas reforça aquilo que também já aqui foi dito, que é a matriz genética deste Executivo, obra e despesa não reprodutiva. Numa altura em que as tragédias dos incêndios de verão e as cheias do inverno devem merecer a nossa reflexão, gostaríamos de ver acrescido o financiamento previsto para a proteção civil e essencialmente discutidas as opções nesta área fundamental para a segurança das populações.
Paulo Macedo, líder da CDU, apontou a falta de estratégia para o desenvolvimento económico como uma das razões para o voto contra no orçamento.
No Conselho de Tomar, a análise à evolução da receita arrecadada por via dos impostos diretos permite alvitrar algumas hipóteses, nomeadamente a proposição de que o setor do imobiliário e do turismo revela uma dinâmica que não é despiciente. Mas mais à frente diz o seguinte: no Conselho de Tomar, embora continuem preocupantes os indicadores demográficos, tais como a diminuição e o envelhecimento da população, o número de empresas e empregos denota melhorias. Pois, é isto mesmo. É isto é que para nós é uma evidência. Aquilo que a tal explicação racional, segundo o mesmo filósofo existencialista. Mas a existência está aí para ser vivida. Pensemos então no imobiliário e no turismo, mas sem estratégia. Porque nos objetivos estratégicos, e que são seis, o desenvolvimento económico poderia levar a este, para nós, continuar a ser o terceiro. Não é o primeiro, nem o segundo, é o terceiro.
Já Maria da Luz Lopes, do Bloco de Esquerda, criticou o Partido Social Democrata por gestões passadas e depois lamentou que o orçamento do PS não vá mais longe.
Se nós não tivéssemos memória, ainda muito recente, de câmaras PSD, iria o povo de certeza fazer da senhora a próxima Presidente da Câmara. Mas lembramos muito bem que essas palavras, esses projetos, foi ao cabo que nós todos queremos ter projeto, ter uma cidade e um concelho, portanto, de progresso, tudo isso vem de contra aquilo que, e até nem sermos arrogantes, por exemplo, a questão da arrogância, etc., vem de contra o que toda a gente quer. Agora, a prática, o que é que tem acontecido até agora, lembra-nos que uma coisa são as palavras, outra coisa são os atos. E a verdade é que tudo aquilo que a senhora disse é a contradição daquilo que o PSD sempre fez enquanto esteve na Câmara, sempre. Portanto, é tão simples como isso, porque nós lembramos todos, éramos todos vivos, não foi há muito tempo, que sabemos exatamente onde é que se baseou a política do engenheiro Paiva e não só. E os outros vieram no seguimento. A verdade é que o projeto de investir na cidade, nesse caso estaríamos agora a receber os louros desse investimento, não se viu. Viu-se foi as dívidas e estamos a receber os louros das dívidas com pagamentos para fazer e com ainda broncas nos tribunais que espero esteja a acabar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de Caldas da Rainha, identificou 13 homens com idades compreendidas entre os 17 e 58 anos por suspeita de venda de artigos contrafeitos no mercado semanal de Santana, em Alvorninha, Conselho de Caldas da Rainha. No decorrer de uma ação de fiscalização, foram apreendidos 1.074 artigos contrafeitos com valor estimado superior a 24 mil euros. A operação contou com o empenhamento de 112 militares do destacamento territorial, dos destacamentos de intervenção de Coimbra, Lisboa e Santarém e ainda o grupo de intervenção de ordem pública da unidade de intervenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dois jovens de 18 e 19 anos foram identificados pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de furto em residências. O raio de ação dos indivíduos centrou-se nos concelhos de Alvaiázer e Ancião. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 4 meses, foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliárias, nomeadamente à residência dos suspeitos, do qual resultou a recuperação do material que havia sido subtraído, nomeadamente 80 artigos de bijuteria, como anéis, pulseiras e outros adornos, duas bicicletas, duas lixadeiras elétricas, um aparelho de soldar, uma serra elétrica, entre outros artigos. Os suspeitos efetuavam os furtos na localidade de Alvaiázer durante o período noturno e as residências-alvo eram habitações de veraneio. Recorriam ao arrombamento e ao escalamento de janelas para se introduzirem no interior das instalações. Os dois homens identificados foram constituídos, arguídos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, sendo que um deles já tem antecedentes criminais por crimes do mesmo tipo.
Rádio R, informação.
Dentro da região do Médio Tejo, as corporações de bombeiros de Constância e Torres Novas são as únicas que deixaram de reportar as ocorrências para que são chamadas ao Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. No que ao Distrito de Santarém diz respeito, também os operacionais de Pernas, Conselho de Santarém e de Rio Maior aderiram a este protesto. Ainda assim, convém referir, todos continuam ao serviço das respectivas populações e a socorrer quando assim necessário. Esta ação resulta da recente Lei Orgânica da Proteção Civil, Civil, onde os bombeiros consideraram ter sido esquecidos e desvalorizados. Houve lugar a uma manifestação com milhares de operacionais no Terreiro do Paço, em Lisboa, mas a situação extremou de tal forma que a Liga dos Bombeiros decidiu avançar para este divórcio com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, anteriormente o canal por onde passava toda a informação relativa a todo o tipo de ocorrências de norte a sul do país. O Sporting de Tomar empatou a uma bola diante do Valongo em jogo a contar para a 10ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Este foi o 4º empate consecutivo da formação nabantina, que, assim sendo, está no 12º lugar, em lugar de descida, com a 7 pontos conquistados. Resultados: Juventude Viana 3, Sporting 6, Paço de Arcos 4, Oeiras 3, Benfica 5, Turquel 1, Sporting de Tomar 1, Valongo 1, Oliveirense 3, Ribadavia 0, Hockey Clube de Braga 2, Marinhense 1. O Porto Barcelos irá disputar-se apenas a 22 de dezembro. O Sporting continua líder com 26 pontos. Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, diz que tem faltado confiança à equipa no último terço do jogo e por isso reflete-se então no resultado.
Uma peça que temos tido nos últimos jogos, o último terço não estamos a definir bem as situações. Tem-nos faltado algum conforto, alguma segurança e alguma confiança também no último terço do jogo, e isso tem-nos penalizado. Não é a parte defensiva que me tem preocupado, porque nos jogos que nós temos feitos temos sofrido poucos golos, temos equilibrado bem. Hoje até foi uma situação de 2 contra 1 com o Valongo que fez golo, e isso tem-nos penalizado. E nós temos algumas situações dessas e não temos concretizado. De qualquer modo, eu peço é que continuem a acreditar nestes jogadores, nesta equipa. São os primeiros a estarem chateados com este resultado. Se tiverem a criticar, critiquem o treinador, não é por aí. Agora, eu peço é que continuem a dar confiança a esta gente, porque são jogadores sérios, são jogadores como o Valongo. Portanto, foram duas equipas intranquilas, duas equipas que nesta altura pensavam estar mais acima da tabela devido ao plantel que têm, mas que por este ou este motivo não estão nos lugares que pretendiam. E isso tira, nomeadamente, confiança, e hoje notou-se no jogo duas equipas intranquilas, a apostar mais na parte defensiva, a não se desequilibrarem e esperar por uma situação que pudesse dar gol. Portanto, foi um jogo que se encaixou uma equipa na outra e que já estivemos nas fases das derrotas, nomeadamente no início. Estamos agora nesta fase dos empates e acreditamos que no futuro, nomeadamente neste princípio do ano, a fase das vitórias vem aí. É esse o nosso sentido, é isso que nós pensamos, é nesse sentido que trabalhamos já a partir de segunda-feira para um novo jogo a 5 de janeiro. Peço que continue a acreditar nestes jogadores.
O União de Tomar empatou a 0 na deslocação até ao reduto do União de Santarém, em jogo a contar para a 12ª jornada da 1ª Divisão Distrital. A formação nabantina aumentou para 7 o número de jogos consecutivos sem perder. Isto numa ronda em que o Ferreira do Zezer goleou o Torres Novas por 4-2, apanhou precisamente o União de Tomar no 9º lugar, e o destaque maior vai para o Amiense, que foi a primeira equipa a derrotar o ex-líder coruchense. A equipa amiense venceu por 1-0 e agora está na frente do campeonato, a par com o coruchense, os dois com 27 pontos. Resultados: 12ª jornada, Alcananense 0, Oriense 1, Samora Correia 3, Fazendense 3, Glória 2, Marinhais 1, União de Santarém 0, União de Tomar 0, União de Almeirim 0, Cartacho 1, Ferreira do Zezer 4, Torres Novas 2 e Amiense 1, Coruchense 0.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.